Tudo café surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui estou plantando café. Eu vou produzir em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra, molha café, perde qualidade. Então você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. O mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café, café está bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha para o tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
Olá, amigos. Boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez nesta quarta-feira, 3 de outubro, aqui no Notícias Agrícolas, 14h32 da tarde. Vamos a Marabá, Pará, como sempre, olhando a regionalização do mercado do boi gordo. Maurício Fraga Filho, presidente da CRI-Pará, Associação dos Criadores do Pará, sempre presente aqui de vez em quando, no Notícias Agrícolas, para dar uma avaliação de como está o mercado naquela região. Uma região importante que vem melhorando a genética, já deixou de ser aquela região de boi muito commodity, e agora, naturalmente, aí com uma expectativa de chuva, mas não é isso que está sendo sentido no preço do boi. É isso mesmo, né, Maurício? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aí.
Boa tarde, Giovanni. É um prazer estar aqui novamente no Notícias
O
Agrícolas.
prazer é nosso.
O boi, ele vinha subindo, assim, faltando muito boi, né? Vinha subindo aí de R$ 2 a R$ 3 por vez. Vinha dando pulo, sabe? O pessoal, o boi estava num preço, alguém tinha um lote grande, 2, 3 mil bois para vender, já conseguiam um preço melhor. E a coisa foi chegando até no 145 com 30. Nós tivemos aqui uns dois ou três negócios de 145 com 30 dias para despontar com o rural, né? Mas agora, essa semana, o Marfrig lá de Tucumã e o JBS de Marabá entraram em férias coletivas. Aí deu uma esfriada no, nos ânimos e o boi deu uma. Caiu um pouco, né? Foi para 140 com 30 dias.
Perfeito. E Maurício, essa parada aí é mais ou menos a mesma parada que algumas unidades fizeram lá no Mato Grosso do Sul por falta de boi, ou é uma parada mesmo estratégica para esfriar mais o mercado ainda, hein?
Não, é por falta de boi. Estavam com muita dificuldade de fazer escala, estavam pulando alguns dias aí sem abater. Então, eu acredito que essa seja a melhor época realmente para dar uma parada, dar umas férias. Tem frigorífico novo aí em Canaã dos Carajás também, então não estão querendo abrir agora, estão deixando para abrir lá para novembro, dezembro, né? Essa época sempre é mais difícil fazer escala.
Uhum. Então, realmente, é uma característica daí mesmo, né, Maurício? A entre-safra estava mais longa aí e faltou mesmo. Você olha isso, você viajando bastante por aí, você vê isso mesmo, né, Maurício?
Não, realmente faltou. Uhum. Eu tenho aqui, além de ser pecuarista, nós temos um escritório aqui que compra boi para abate, uhum, e a gente percebe muito isso quando os compradores, os frigoríficos, começam a ligar para a gente. Uhum. O normal é a gente ligar oferecendo, mas chega nessa época aqui que falta boi e eles começam a ligar procurando. Então, realmente, a mercadoria está escassa. Acho que a seca esse ano não foi tão dura, mas nós temos tido aí nos últimos tempos aqui no Pará muita venda de bezerro e de garrote, exportação de boi vivo para o Oriente Médio. Então, acho que isso aí afetou também bastante a oferta de boi gordo.
Uhum. Mas, de todo modo, também, né, Maurício, agora deu uma boa parada as exportações, né? Deram uma boa parada, né?
Deu uma esfriada, né? Uhum. Porque quem estava importando muito era a Turquia. Uhum. E a Turquia está passando por uma crise econômica séria e isso aí afetou muito a exportação, né? Mas o boi de hoje é o bezerro, o garrote que já foi exportado.
Já foi exportado.
Tempo atrás,
uhum, né? Entendi. Mas de todo modo, Maurício, essa parada agora, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem para o Cláudio Duarte, lá de Santana, Santo Ângelo. Ele também nota a mesma coisa lá, quer dizer, só que lá eles estavam tirando o boi do pasto agora para plantar soja. E, ao mesmo tempo, tem muitos garrotes que eram para ser embarcados para Turquia e não foram. Então, quer dizer, os frigoríficos estão confortáveis. Tem boi gordo saindo, tendo que sair do pasto na marra, e tem garrote sobrando também no mercado porque não consegue embarcar. Esses garrotes que teriam que ser embarcados, eles não estão ficando aí no mercado também, Maurício?
Os garrotes estão ficando, né? Uhum. Principalmente o bezerro meio sanguiangos, uhum, aí até 300 quilos, que chegou aqui a 210 arroba, uhum, entendeu? Uma procura enorme e hoje acabou, né? Uhum. Não está exportando mais, uhum, deu uma parada boa.
É verdade.
Então isso aí realmente está sobrando mais, uhum, mais garrote, esse bezerro meio sanguiangos. Agora boi não, né?
Boi
está faltando.
Agora, Maurício, quem de todo modo, se está faltando, também não tem, não tem pecuarista tendo que andar mais, levar mais boi para mais longe, não, com essa parada do JBS aí em Marabá, não, né?
Não, aqui a gente tem duas regiões importantes. Uhum. Essa região aqui de Marabá, uhum, tem bem pouco frigorífico, né?
Uhum.
O mais importante aqui é o JBS. Então, quando o JBS sai, realmente o pessoal tem que levar o boi para mais longe. Agora, vai mais para o sul do Pará, aquela região de Xinguara, de Tucumã, São Félix, lá são vários frigoríficos. Então, a hora que um para, o outro absorve, e não, o pecuarista não é obrigado a levar para longe o boi dele.
Exatamente. E Maurício, como que estão as chuvas aí? Tem alguma expectativa? Porque com as chuvas retornando, já tem que começar a pensar aí na estação de monta. Como que está a procura por fêmeas também? Conta um pouco para a gente o que você está vendo aí.
Aqui a região de Xinguara e Marabá, Redenção, está mais seco. Uns 20 dias atrás caíram algumas chuvas boas, já deu uma melhorinha, mas a chuva parou. Agora, região de São Félix, de Tucumã, aqui para o norte de Marabá, indo para Altamira, Pacajá, já tem muito pasto. Já tem fartura de pasto já. E o interessante que eu tenho observado agora, de pouco tempo para cá, é essa procura por fêmea. Tenho visto muita gente aí querendo comprar novilhas de 300 quilos já para a próxima estação de monta. Acaba às vezes até não encontrando novilhas e levam bezerras. Eu acho que vai aquecer um pouco esse mercado de fêmea. Isso aí acaba sendo interessante, né? Porque o pessoal começa a valorizar mais a fêmea, aumenta a procura da fêmea, então diminui o abate de fêmea, aí falta mais carne ainda, né? Falta mais gado para o abate.
É, até porque, né, Maurício, esse pasto, essa chuva, esse pasto que já tão bons aí no oeste e no norte, e logo mais também aí na sua região também, ainda vai demorar para ter boi acabado ainda, né, Maurício?
O Pará diminui, né? Diminui a oferta, mas sempre tem.
Sempre tem, né?
O Pará aqui é abençoado, entendeu? O ano todinho tem boi. E, inclusive, o pessoal às vezes fala que nessa época o boi dá menos rendimento. Uma coisa que a gente tem observado muito nesses abates que estão tendo, rendendo bem a boiada, 53, 54%. Está dando um rendimento bom.
É por isso que eu perguntei para você, né, Maurício, lá atrás, se realmente essa parada aí para férias dessas duas unidades que você comentou era mais uma parada estratégica ou era mesmo falta de boi? Porque a gente sempre sabe, a gente sempre conhece a história de que Pará sempre tem boi, né?
Aqui às vezes nessa época, frigorífico lá de redenção. Às vezes falta por problema d'água. A captação de água dificulta muito, eles param. Mas agora não. A dificuldade é boi, eles vinham procurando muito boi, vinham pulando dias aí sem abater. E agora eu acho que esses dois frigoríficos aí resolveram aproveitar essa falta de boi e para dar essas férias.
Exatamente. Maurício, conta um pouquinho aqui para a gente agora, saindo um pouquinho do dia a dia. Como que anda a Cripará? O que que, como que ela ainda é uma entidade jovem, ainda está se estruturando melhor? Quais são os programas que vocês têm incentivado aí junto aos produtores? Dá um panorama para a gente aqui.
A Cripará é uma entidade muito jovem, né? Nós nos baseamos aí na Crimate, lá do Mato Grosso. Agora, a Crimate, ela tem um fundo que vem das GTAs e que abastece o caixa da Crimate. Então, é uma associação rica, né? A Cripará está começando agora, tá sendo aí reconhecida aos poucos. Ela tem um respeito muito grande do governo, desse governo agora, do PSDB. Eles conversam muito com a gente, eles nos recebem muito bem, nos apoiam muito. Vamos ver o que que vai acontecer aí depois das eleições, né? Nós não sabemos aí quem vai ser o próximo governador. Mas é uma entidade que vem crescendo e nós estamos pleiteando aí. Existe um fundo também aqui que chama Fundepec, que vem das GTAs. Nós estamos pleiteando uma participação aí nesse fundo. Eu acho que as expectativas são grandes. Está faltando mais o reconhecimento do produtor, entendeu? As entidades, todos reconhecem, aceitam bem, apoiam. Estamos precisando é que entre mais sócios e que nos ajude aí para a gente poder desenvolver essa pecuária do estado.
Exatamente, que é uma coisa que a pecuária do estado era muito grande, o estado muito grande, muito disperso, né, Maurício? Com sérios problemas logísticos, de integração em várias regiões. E, naturalmente, que uma entidade como a Cripará, mais ou menos nos moldes do que a Crimate, ela ajuda a prover serviços, ajudar o melhor desenvolvimento da pecuária do estado, levar um pouco mais de conhecimento, inclusive trabalhar as reivindicações de uma maneira mais homogênea, né?
O estado é muito extenso, né? E nós temos o quinto maior rebanho. Então, o Pará tem aí por volta de 21 milhões de cabeças de gado. A extensão é muito grande e os problemas principais, eu acho que hoje são os ambientais e fundiários, né? Nós estamos cobrando muito isso aí do governo, regularização fundiária, regularização ambiental. Nós ajudamos a criar na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar da Pecuária Sustentável. Então, isso aí vai começar a funcionar bem a partir de janeiro. Então, acho que tem um campo bom aí para a gente trabalhar, para a gente levar projetos, para a gente cobrar. Eu acho que a Cripará vai prestar um grande serviço aí para a pecuária paraense e nacional.
Maravilha. Mantém a gente informado sempre, viu, Maurício? Dá, vai nos avisando aí. E sempre de vez em quando, vamos lá, manda aquele WhatsApp falando, ó, o boi hoje está assim, teve ontem desse jeito. Avisa a gente sempre, tá bom?
Não, conte com a gente, nós estamos aqui à disposição do Notícias Agrícolas. É um prazer, assim, poder conversar com vocês.
Prazer é nosso. Tenha uma boa tarde, Maurício. Até uma próxima vez.
Boa tarde, um abraço a todos.
Você viu que o boi no Pará ficou igual uma sanfona. Foi a R$ 2, R$ 3 a cada lote grande, bateu em R$ 145,00. E aí dois frigoríficos saíram do mercado, esfriou. Saíram assim, querendo dizer, saíram de férias coletivas, esfriou, deu R$ 140,00 hoje a arroba. E realmente, segundo o Maurício, ainda falta bastante animal pronto lá, né? Embora, né, o Pará sempre foi visto como um animal, como um estado com animais aí de oferta o ano inteiro, né? Vamos dar uma olhada, vamos ver então também como ficou o CPEA ontem, uma queda de 0,89% a R$ 150,65, né? E a B3 hoje, R$ 148,80, com queda de 0,90%. O novembro, R$ 148,65, com queda de 0,90% também. O dezembro, R$ 18,49,50, com queda de 0,40%. E 0,23% de queda. O janeiro, a R$ 150,05. Fique com a gente. Notícias Agrícolas volta já já.